Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde aos nossos convidados. Vamos dar início à audição dos representantes do Movimento pelo Cinema Português na sequência da Carta Aberta dos Profissionais do Cinema. O Governo Português anuncia a morte do cinema português e a lista de signatários, o requerimento do GPPS, portanto, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei número 44/14, primeira, que transpõe a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Estão connosco aqui na mesa três das pessoas, estão mais dois na plateia, a Marta Mateus, o Pedro Fernandes Duarte.
Sou eu.
Eu estava a olhar, mas como não reagiu, pensei assim, estou enganada. Bom, e o Paulo Branco, que é mais conhecido, mais nosso conhecido. Na audiência está o Vicente Mulder e o Pedro Teixeira. Eu agradeço, em nome da Comissão, a disponibilidade para estarem aqui presentes e ainda mais que não conseguimos marcar a data precisa, a hora precisa. Aliás, era no final do plenário, mas houve aqui compreensão por parte de todos os grupos parlamentares para estarem aqui um bocadinho antes de acabar o plenário, ou seja, um bocadão antes de acabar o plenário, porque hoje a coisa promete e teremos mais umas horas de plenário. Eu vou de imediato passar já a palavra ao grupo parlamentar requerente.
Nós gostávamos de fazer uma intervenção inicial, é possível?
É sim, senhor. Se o grupo parlamentar do Partido Socialista não se importar de inverter a ordem, é porque esta grelha das audições pressupõe o seguinte, é que o grupo parlamentar requerente, e de facto estamos aqui porque foi aprovado na comissão um requerimento do Partido Socialista a requerer que se fizesse esta audição e ainda assim se mantivesse o calendário de transposição da diretiva, e depois então a entidade convidada. Pronto, mas exatamente, eu acho que inclusive até acho mais útil neste caso que de facto seja feita uma intervenção inicial. A intervenção inicial é curtinha, são 5 minutos. Portanto, muito bem. O Paulo e a Marta.
E depois eu e o Pedro.
Muito bem. Muito então, pouco. Passo desde já a palavra à Marta. Aquele cronómetro ali está pronto, a zero. Portanto, o tempo é visto ali naquele cronómetro que está ali em cima. E, portanto, dou-lhe a palavra. Se alguém se sentir mais à vontade de falar de pé, tem ali o púlpito onde poderão fazer a intervenção. Tem a palavra, está bem? Tem que... Pode tirar a máscara ou falar.
Então, boa tarde a todos. Queria antes de mais dizer que estamos aqui, eu vou ler porque é mais fácil, que estamos aqui enquanto indivíduos e cada um em seu nome pessoal, contando, aliás, com dois estudantes de cinema que estão na audiência, o que é representativo, porque neste momento quase 900 pessoas se juntaram para subscrever uma carta que alerta de que esta proposta de lei não responde a questões fulcrais e que não foram respondidas nem pela tutela nem nos debates, e as quais põem em causa a continuidade do financiamento público do cinema português, assim como, ao contrário do que está a ser passado pela comunicação social e por vários intervenientes, está a pôr em causa a vitalidade do meio audiovisual português e do cinema e do audiovisual português. O espírito desta participação será assim fiel às premissas da Carta, ainda que através das nossas vozes individuais. Agradecemos à Comissão e aos grupos parlamentares por nos ter sido dada esta oportunidade, virmos aqui apresentar os pontos concretos desta proposta de lei, que não garante a continuação do financiamento público de cinema. Este breve atraso da votação na especialidade garante apenas que terminamos o dia de hoje com muitas dúvidas e muitas objeções. Se a proposta for votada na sexta-feira, concordamos que este é, de facto, um momento histórico perdido. Exige-se uma reflexão profunda para que todos os grupos parlamentares possam, em tempo útil, tomar decisões fundamentadas que terão inúmeras consequências na produção, distribuição e exibições nacionais. Deixamos bem claro que esta diretiva que Portugal pretende transpor para a lei portuguesa tem duas premissas. Impor em cada um dos Estados-membros contribuições fiscais a operadoras que hoje não contribuem, proteger o tecido empresarial de cada país, contribuindo para a sua dinâmica de produção, exibição e distribuição nacional. Esta proposta de lei não prevê isso. Portanto, alguma coisa está a falhar. Por um lado, há várias questões técnicas de natureza jurídica que contradizem alguns dos argumentos do Secretário de Estado e que aqui, nas demais audições, não foram respondidas. Como por vezes são melhores as perguntas do que as afirmações, pergunto a todos os grupos parlamentares que votarão esta lei, provavelmente, ou que se dispõem a votar esta lei na sexta-feira, de que forma esta lei garante o aumento e a continuação do financiamento público do ICA. Perguntamos também se consideram que as obrigações fiscais sejam por vias de taxas ou de obrigações de investimento, em especial quando se trata de grandes grupos económicos que estão a agir no mercado português, se estas obrigações ou taxas são razoáveis e suficientes para manter e promover o financiamento do cinema. Se conhecem a complexidade jurídica dos termos e definições técnicas desta proposta no contexto de toda a atividade cinematográfica, não descurando os conhecimentos jurídicos que cada um aqui terá, concordarão que estes termos, estas definições, dizem respeito a uma especialidade jurídica e é isso que nós temos que ter em conta. Se estão conscientes de que esta lei tem implicações em muitas outras leis nacionais, europeias e internacionais, e se estando conscientes de todas estas implicações, votarão na sexta-feira com conhecimento de causa uma lei que terá implicações imediatas no financiamento público de cinema e do ICA, prevendo-se, como está calculado e como demonstra a tendência global, que o decréscimo das taxas põe seriamente em risco este Instituto e, por isso, o financiamento ao cinema, e, por outro lado, uma lei que garante e que dá a possibilidade de fuga de capitais por parte destas operadoras, votando assim a favor dos grandes grupos económicos, anunciando o fim do cinema português e ainda, por outro lado, permitindo, por via de outros mecanismos de incentivo fiscal, que seja o próprio Estado português a financiar as produções destas operadoras. Agradecemos que sejam respondidas estas perguntas, que foram as que nos trouxeram aqui, aproveitando todo o tempo que nos será dado e a cada um dos deputados e deputadas dos grupos parlamentares, que se mostraram disponíveis a refletir em conjunto, para refletirmos em conjunto e responder de forma clara e objetiva que política pública está aqui a ser defendida. Se a política pública cultural, que fomenta, preserva e valoriza o cinema português e todos os agentes do setor, valorizando o Instituto Público que regulamenta e fiscaliza esta atividade, ou, se por outro lado, uma política de incentivo fiscal aos grandes grupos económicos que não pagam taxas, cujas obrigações de investimento se podem traduzir em investimentos na sua própria produção, ou seja, investem neles próprios, e a lei oferece para isso vários mecanismos, podem, por exemplo, ser detentores de empresas satélite, de investir sempre fora de Portugal, e já foi aqui dado hoje e noutras audições conhecimento disso, e ainda que o Estado português patrocine investindo nessas produções, enquanto não faz no nosso cinema português. E por isso não investe nos produtores, realizadores técnicos e atores portugueses e todos os profissionais que participam da economia portuguesa gerada por este cinema que é feito aqui. Exigimos que a proposta de lei seja adiada e estamos disponíveis para participar em grupos de trabalho de forma a contribuir para o esclarecimento das omissões, falhas e graves contradições da lei, nomeadamente com consequência noutras leis que não estão aqui a ser tidas em conta, e de outra forma, que todos, se de outra forma decidirem votá-la na sexta-feira, todos os que demonstrarem esta pressa em votar favoravelmente e nestes termos uma lei que se chama Lei do Cinema, e que de cinema pouco tem, estão a declarar a morte do cinema português, comprometendo todos os que neles trabalham e serão responsabilizados por isso. Lutaremos com todas as forças, unidos, contra esta decisão que visa esvaziar os meios disponíveis para o financiamento público do cinema E precisamente nesta altura em que o podíamos viabilizar a longo termo, serão responsabilizados e publicamente por isso. Obrigada.
Só com duas ou três coisas. Como sabem, já cá ando há muitos anos. Já está? Estão a ouvir? Está a ouvir? Bom. Já cá ando há muitos anos, já passei por muitas, mas só queria juntar uma coisa. Nós realmente temos uma oportunidade histórica. Nós realmente, e a diretiva o diz, que diz que os países, ao integrar as novas plataformas numa lei, pode permitir o desenvolvimento a sério da criatividade e do tecido empresarial português. O que está aqui é exatamente o contrário. Ninguém fez contas. Eu fiz. A lei, exatamente como está, não traz um cêntimo a mais, pelo contrário. Há uma perca substancial nos financiamentos em Portugal. Eu explico. O próprio ICA diz, na página 16 e 17 do seu documento, que vai ter mesmo, passando para o Orçamento Geral do Estado, os 3 milhões e meio do seu funcionamento, vai ter uma quebra substancial nas suas receitas pela quebra que existe neste momento no tipo de taxas que existem em Portugal. Taxas, como sabem, dependem da exibição que está em crise absoluta e de muitos outros setores, como a taxa de publicidade, que também está. Temos uma pandemia à nossa frente, portanto, essa crise vai ser ainda maior. Temos a possibilidade de arranjar financiamentos suplementares que possam, de uma maneira, ultrapassar isto. Eu só queria dizer uma coisa. Eu dou o exemplo da Netflix. A Netflix não tem um tostão de investimento em Portugal. Um tostão. Não tem um empregado. Não paga um tostão de impostos. Nada. Zero. Tem mais de 500 mil subscritores a pagar o preço que vossas excelências sabem todos os meses. Todo esse dinheiro sai daqui, não tem um tostão. O mesmo com a maior parte das outras plataformas que estão aqui em jogo. E são só algumas, porque as únicas que estão aqui em jogo são aquelas que têm sedes na União Europeia. Nesta lei, por exemplo, não está contemplado de maneira nenhuma qualquer tipo de contribuição, nem da Google, nem da Amazon, nem do Facebook, nem nenhuma outra, chamadas as plataformas GAFA, que estão fora do espaço europeu. Já há 5 ou 6 países que as incluíram. Nós não. Não está nesta lei. A taxa que existe neste momento para as operadoras como a Netflix, para eles é uma benção. Por isso é que eles estão com tanta pressa que esta lei seja aprovada, sem se fazerem contas a sério. Isso é que é absolutamente inacreditável. E diz, mas essa taxa não pode ser superior às que são pagas pelas operadoras nacionais. Mas porquê que não pode ser? O que é que impede? A concorrência. Mas quer dizer, as operadoras nacionais dão emprego em Portugal, pagam impostos em Portugal, não tem nada a ver com a maneira como financiam, quer dizer, como são financiadas as operadoras estrangeiras. Nada impede. Por isso é que há outros países que estão a propor taxas muito superiores a 12% em Itália e 26% em França. E são muito superiores àquelas que pagam as empresas nacionais nesses países. Porquê que é esta pressa? Nenhuma proposta de alteração às leis foi votada em nenhum país da Europa. Porquê é que nós não aproveitamos as negociações que esses países estão a fazer em relação aos GAFA, em relação a isto tudo? Porquê? Porquê esta sermos mais uma vez o alunozinho, quer dizer, que avança antes dos outros todos e que é completamente penalizado por isso? Porquê? Pode-se perguntar porquê? Que pressa que a gente tem? A diretiva tem que ser antes da presidência portuguesa. Mas porquê? Quantas diretivas não vão ser incluídas antes da presidência portuguesa? E qual é que é a nossa imagem na presidência portuguesa e do seu primeiro-ministro quando chegar lá e disseram, então você assinou isto, você fez isto, e nós que ainda estamos todos a negociar e vocês são os primeiros a negociar, a fazer? O que está aqui é absolutamente escandaloso. É realmente, não se muda uma lei de um dia para o outro. A outra lei anterior demorou 10 anos a ser negociada. Ponto por ponto. É o que nós precisamos. Queremos realmente que este setor, uma sustentabilidade, que tenha a capacidade de responder à criatividade dos nossos criadores e dos nossos produtores, não é com esta lei. Outra coisa, só para acabar, a Netflix, quer que me digam um contrato a Netflix no mundo inteiro que dê alguns direitos a qualquer produtor. Um contrato. Um. A Netflix, a única coisa que trabalha é com capatazes. Se querem que nós passemos a ser todos capatazes da Netflix e de outras plataformas, está na vossa mão de aprovar a lei como está. Eu não percebo qual é esta pressa, não percebo qual é que é, desculpem o termo francês, a feuille de route do Sr. Secretário de Estado. Não percebo. Não percebo as relações que ele tem com a Netflix, há 2 anos que anda a negociar com eles. Não percebo. É uma coisa que me escapa. Quer dizer, e eu estou a trabalhar não para mim, porque já tenho 70 anos, já fiz o que fiz, é por toda esta nova geração que para mim que é importante. É que nós temos uma responsabilidade perante eles. Uma lei não se muda assim a correr, quando os seus deputados têm a certeza que se a leram não perceberam nada. Para nós mesmo foi extremamente difícil perceber o que lá estava. As contradições que existiam entre um parágrafo e outro. Nós próprios andámos ali a navegar entre o que é europeu, o que é nacional, isso tudo. É uma vergonha esta lei. E eu posso lhe dizer, e como sabe, eu estive envolvido em muitas reformas de lei neste país. Pronto, era isso que eu queria que pensassem e espero realmente que se adie a lei. Não temos pressa. Não temos pressa.
Vai ter que terminar porque os seus 2 minutos foram transformados em 7. Não faz mal. Julgo que estamos com alguma folga, apesar de tudo, porque devíamos estar no plenário. Não se esqueçam que devíamos estar no plenário, portanto, temos aqui toda a tolerância do mundo. Senhora Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria saudar e cumprimentar a Plataforma de Cinema. Ai, desculpe, eu peço desculpa, é que são tantas. Eu sei. Já estão em 700 e tal subscritos. Já 900. Foram tendo esse cuidado de nos ir atualizando as subscrições. Pronto, ok, tudo bem. Eu peço imensa desculpa, mas de facto já temos ouvido tanta gente que muitas vezes é difícil. Mas pode ter a certeza que eu conheço os vossos comunicados e isso é o que importa neste momento. Eu queria saudá-los e dizer que, de facto, por iniciativa do Partido Socialista, os senhores estão hoje aqui. Estão hoje aqui porque nós entendemos que era importante ainda dar um outro prazo pequeno, cirúrgico, e que vou explicar porque é que para nós é cirúrgico e trata-se de uma opção, como são opções as vossas. No sentido de poderem expor-nos mais uma vez os vossos pontos de vista ou outros que não tenham sido bem aclarados. Nós, e nesse sentido é que viabilizamos, propusemos este requerimento que foi viabilizado. Gostava de dizer que o nosso intuito é ouvir, não fazer perguntas. Nós não estamos aqui para responder a perguntas. Nós estamos aqui para que os senhores nos possam colocar dúvidas e nós os possamos, com a base nessas dúvidas, informar melhor a nossa decisão, que é uma decisão que também gostava de dizer isso assim, particularmente porque o exprimiu. É uma decisão responsável. E que se desculpe, mas nós não recebemos lições de responsabilidade. Nós estamos aqui com uma responsabilidade pessoal, enquanto deputados, e estamos aqui com uma responsabilidade que tem a ver com o nosso grupo parlamentar. E é no exercício dessa responsabilidade que fizemos um percurso muito longo. E vale a pena dizer que esta diretiva está em discussão pública desde 2018, é uma diretiva desde 2018. Em janeiro deste ano, o Governo, que não somos nós, fez um conjunto de iniciativas no sentido de ouvir o setor. Quando nós recebemos esta PPL, iniciamos logo em julho um processo de audição pública que, por virtude desta Comissão e virtude da Sra. Presidente, foi um processo extraordinariamente auditado. Desse processo extraordinariamente auditado, que baseou-se essencialmente em contributos escritos e depois em audições, e vale a pena dizer que tivemos mais de 48 contributos escritos, alguns tinham mais de 80 páginas. Os deputados prepararam de uma forma exímia essas audições, eu estou a falar de todos os grupos parlamentares e não só do PS, prepararam de uma forma exímia essas audições, lendo-as responsavelmente e colocando questões responsavelmente. Posto isto, fizemos propostas de alteração, porque uma coisa é a PPL, é a diretiva, e essa diretiva tem um conjunto de pressupostos e critérios que são uniformes para a União Europeia. Com base nessa diretiva e na margem de liberdade que tem o governo português, foi feita uma PPL. E com base nessa PPL e de acordo com a autonomia de um órgão de soberania que é a Assembleia da República, os diferentes grupos parlamentares fizeram propostas de melhoria a essa mesma PPL. E é essas três camadas que estão aqui em cima da mesa. Nossas primeiras propostas de melhoria foram enviadas também, e são todas públicas no site da Assembleia da República. Tudo isto é um processo transparente e público. Entendemos, contudo, e volto ao meu início, de poder hoje receber-vos, e por isso é com muito gosto que estamos aqui a ouvir-vos, e mais do que responder a perguntas, estamos interessados em ouvir a vossa posição e aclarar a nossa capacidade de tomar decisões. E nesse sentido eu gostava de dizer que há um princípio fundamental desta diretiva, o level playing field, isto é, condições iguais de concorrência. As condições iguais de concorrência não permitem que sejam impostas aos operadores estrangeiros que operam no mercado nacional, entidades estrangeiras que operam no mercado nacional, passarem a ter contribuições superiores ao próprio mercado nacional. Isso é impeditivo. O senhor, desculpe, Paulo Branco, não é? Responderá na devida altura. Agora estou eu no exercício da minha fala, se não se importar. Há outra questão que também vale a pena referir, que isto é o que é que, de facto, quando se diz que o ICA está a perder financiamento, independentemente das condições que se atravessa numa retração em termos da publicidade, o certo é que há um conjunto muito significativo de verbas que, passando a ser geridas, a serem o ICA, passando a ter o seu orçamento de funcionamento diretamente para o Orçamento Geral de Estado, são mais de quase 3,7 milhões que entram diretamente para o ICA. Isso é um acréscimo extraordinariamente significativo. Depois, as taxas de publicidade, gostava-lhe dizer que, as chamadas taxas de exibição, gostava-lhe dizer que estão incluídas as plataformas de partilha de vídeo. Onde essas plataformas de partilha de vídeo está incluído não só o YouTube, como a Google. A Google está incluída como o Facebook. Essas plataformas que tenham publicidade também são taxadas. Isso é novo. É novo. E isso, com certeza, como dizem e bem, o mercado tem tido novas configurações, é importante aproveitar essa publicidade que tem fugido dos meios tradicionais para outros novos meios que estão na net, e é isso que a diretiva também faz. E é isso que também as próprias propostas dos partidos incluíram estas taxas de partilha de vídeo na taxação, que não estavam previstas inicialmente na TPL. E essas propostas dos partidos políticos estão presentes no site da Assembleia da República. Também gostava de lhe dizer que entendemos que o modelo, nós ouvimos aqui vários partidos, várias posições de outros grupos, em que parece que há aqui quase um dilema irresolúvel entre a morte do cinema ou uma oportunidade para o cinema e para o audiovisual, e é nessa recolha dessas opiniões que nós estamos a tentar encontrar um caminho que seja um caminho novo, um rumo, de uma forma responsável. A senhora Presidente está, e muito bem, a assinalar-me que eu já passei o meu tempo e eu termino aqui e reservarei para outra fase algumas das outras questões que gostava de ver aclaradas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Para responderem, passo a palavra.
Vamos responder aqui também. Eu muito rapidamente queria dizer, senhora Deputada, não vi nada na lei que falasse nem de Google nem de Facebook. Para já, e que não estão no mercado europeu. A primeira coisa. Segunda coisa mais importante que isso. Está bem, mas nós isso não temos. Segundo ponto que é importante. A questão da concorrência. Eu pergunto porque é que outros países estão a conseguir taxas superiores àquelas nacionais e nós não podemos conseguir. Porque exatamente pela mesma coisa, não se pode dizer que a Netflix é um operador que esteja a funcionar iguais aos outros. É completamente diferente. A Netflix não tem investimento nenhum em Portugal. Zero. É muito diferente de outros operadores. Mesmo operadores europeus, outros. Enquanto, por exemplo, Hollywood, isso tudo, tem realmente antenas em coisa, a Netflix não tem. Nenhuma. Segundo, o próprio estudo do ICA, não é nosso, diz que mesmo com esses 3,7 milhões, vai ter uma diminuição dos seus meios. O próprio ICA, não são estudos nossos, está na página 16 e 17 da página deles. E três, porque é que os outros países estão a demorar tanto tempo a fazer a transposição e nós temos tanta pressa? Porque isto exige, se quiser, realmente, um estudo muito detalhado até onde se pode ir e quanto é que se pode ter, porque neste momento esta lei é absolutamente penalizadora para nós, não é? E não é para o ICA nem para nada, é para todos, é para nós todos. Portanto, é isso que eu espero que tenham em conta. Quer dizer, não é numa semana que se consegue fazer um estudo sério. Diz, sim senhor, foi culpa nossa, andámos a dormir, tem toda a razão, mas sabe o quê? As pequenas empresas estarem a viver durante estes meses de pandemia, sabe o que é a nossa sobrevivência no dia-a-dia destas empresas durante todo este tempo? Acha que tínhamos muito tempo para nós estarmos a debruçar-nos sobre outra coisa quando tínhamos que assegurar a sobrevivência de todas as nossas empresas? Eu gostaria que estivesse do nosso lado para saber o que é que nós atravessámos durante estes meses todos. Gostaria que estivesse do nosso lado. Portanto, pedimos desculpa, estamos atentos agora. Isto é o futuro de toda, quer dizer, um setor. Peço, calma, peço que se pare um bocadinho, que se reflita, e que se reflita com experiências de outros países, com experiências de pessoas que têm experiência em Portugal, e que se pare e que se faça a melhor lei possível. Que é isso que penso que é o interesse de todos nós, é ter a melhor lei possível. É a única coisa que eu peço. E que nós pedimos. Não é mais nada. E para isso precisamos de tempo. Não é numa audição aqui de meia hora que a gente pode dar as respostas todas que quer. Eu podia dar, tenho aqui algumas, inclusivamente. Mas acho que não é nisso que a gente é aqui. A gente precisa de tempo. Tempo e que nos consertemos todos. Porque também não podemos estar. Eu não posso estar aqui a falar em nome de todas as pessoas do setor. Nem pensar nisso. Não posso. Portanto, sim.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Pedro Fernandes Duarte. Por favor, tem a palavra. É o de cá.
Vem aqui, vem. Aí.
É desligado. Muito obrigado. Eu queria responder à senhora deputada dizendo que sim, ouviram, mas ouviram a Netflix, ouviram a Google, ouviram as operadoras internacionais, porque não ouviram o setor. Não ouviram porque... Não ouviram. Porquê? Porque a proposta de lei que fazem, que o PSD e o PS aliados querem aprovar, é legislar a perda de receita do ICA, pura e simplesmente. Eu acho incrível como é que dois partidos se unem para legislar uma perda de financiamento para o cinema português, quando a diretiva europeia visa justamente aumentar as receitas das entidades nacionais, porque justamente existem novos players internacionais a operar nos mercados. O que o PS e o PSD decidiram fazer foi usar esta oportunidade para decrescer o montante que nós vamos ter para fazer filmes. E isso está escrito, como disse o Paulo Branco, no parecer do ICA. Mas, quando a senhora deputada diz que, passando para o Orçamento de Estado, os custos permanentes do ICA, se aumenta a verba, isso é um reconhecimento de que esta lei vai diminuir o montante disponível. E é um paliativo a curto prazo, porque nós estamos numa situação de pandemia em que as salas de cinema estão a fechar. Sabemos que as pessoas estão a deixar de ver televisão, a ver cinema em televisão, vão vê-la nas operadoras internacionais, Netflix, HBO, etc. Ao fazerem isso, há uma migração das audiências para estes canais internacionais. E, não sendo eles taxados, a cada ano que passa, o ICA vai perder dinheiro. E o que estamos a fazer é, os senhores deputados do PS e do PSD, sobretudo, fala-se tanto de apoiar a economia nacional. Nós estamos aqui reunidos três pessoas muito diferentes, porque, por patriotismo. Nós estamos aqui, nós somos diferentes. Mas há uma coisa que nos une a todos, é perceber que esta lei é antinacional, porque esta lei legisla a fuga de capitais. Esta lei o que faz, e não sei se os senhores deputados sabem exatamente como é que se opera uma coprodução, a nossa lei, de todas as que estão a ser propostas nos diferentes países da Europa, é a única que tem a palavra, a possibilidade de coprodução. Uma coprodução é uma produtora minúscula, nacional, que vai estar em igualdade de circunstâncias, só acredita nisso quem é ingênuo, com um operador internacional. Vão ser, como disse o Paulo Branco, capatazes, para testas de ferro para a fuga de capitais, porque nada os obriga a gastar o dinheiro em Portugal, o dinheiro vai sair de Portugal para os outros países europeus, e por isso é que eles estão contentes. vai sair de Portugal, não é para dar emprego a portugueses, é para ir para o país europeu onde for mais barato trabalhar, e ainda é mais, o Estado português, através do Ministério da Economia, que faz o cash rebate, tentando atrair produções para Portugal, o que vai fazer é ter de pagar às operadoras internacionais para tentar que elas fiquem cá. Ou seja, nós não vamos taxar o que devíamos taxar, ainda vamos pagar-lhes para tentar ficar com um bocadinho do que eles deviam deixar cá. Isto é uma lei mal feita. Não é do interesse de ninguém.
Completando isto...
Não, é que já ultrapassaram o tempo e, portanto... Agora, a seguir, o outro grupo parlamentar a falar, terão mais 5 minutos para explicar. Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, cumprimento os nossos convidados. E tentarei usar o tempo do grupo parlamentar do PSD para dizer o seguinte. Primeiro, nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Eu vejo com bons olhos o vosso calor e a vossa energia, que eu também me ponho naquilo que faço, e não interpreto mal esse calor, essa energia. Nós não somos inimigos, teremos certamente visões. Se nós dermos por adquirido que estamos todos de boa fé a tentar fazer o nosso melhor, estavam aqui a falar, o PSD juntou-se com o PS, por acaso não, nós tentamos fazer de facto o nosso melhor, e o nosso melhor com base no que temos, porque há uma coisa que vocês têm que reconhecer: vocês não são o setor. Desculpem, vocês não são o setor. Nós ouvimos 40 e tal, tivemos 48 contributos, nós tivemos muito setor cá. Hoje amanhã tivemos setor. É um setor com gente muito importante e gente muito relevante e gente com um passado que é absolutamente arrasador do ponto de vista daquilo que é a credibilidade das suas posições. E, portanto, percebam desde logo que, se trocarem de sapatos connosco, nós somos confrontados com múltiplos inputs, múltiplos interesses, que vão desde a Netflix encostada a um lado, temos o governo e já lá vou, e temos as operadoras, temos as produtoras, temos operadoras produtoras, e tudo isto converge aqui. E a nós compete o quê? Se tivermos de boa fé, que mais que estamos todos? É tentar fazer a conjugação dos interesses e encontrar uma solução de equilíbrio, que proteja este, mas previna aquele. É isso que eu estou a tentar fazer, acreditem. Tentei fazer e estamos a tentar fazer. E, portanto, não vou dizer que sou a pessoa mais orgulhosa do mundo, mas tento fazer o meu trabalho com responsabilidade, acreditem. E, portanto, estava aqui a ouvi-los e a tentar fazer perguntas simples, que é... Vamos lá ver. Esta diretiva é interessante ou não é interessante? É boa ou é má? Primeira pergunta. A PPL do Governo é boa ou é má? Ou maldita a hora, porque é que não adiaram a transposição durante 3 ou 4 anos ou 5, paciência? Os contributos que nós fizemos são bons ou são maus? Ou são bons, mas insuficientes? Ou são maus porque é o próximo caminho? Nós estamos a tentar perceber tudo isto. E confesso que ainda não percebemos. E quando nós falamos aqui em construir a lei, perceberão que não desperta exatamente grande entusiasmo a maneira como se dirigem ao Parlamento e aos deputados, dando a entender que nós não somos capazes de fazer um trabalho sério, num entusiasmo. O imaginarão. E, portanto, ficamos logo com muito pouca vontade de continuar esse diálogo quando o ponto de partida é este. Mas o que nós estamos a tentar fazer é melhorar a lei. Ainda hoje de manhã reparei que, aliás, eu peço sempre, por favor, podem-nos dizer o que é que acham das propostas PSD? Nós ponderamos tanto tempo isto e estivemos a medir e a trocar e a fazer entre nós, grupo parlamentar, nós ouvimos em on, nós ouvimos em off, muita gente, e quando digo muita gente, é o setor. Porque os senhores não são o ou apenas o setor. E foi a estas conclusões que chegamos. E, curiosamente, mesmo daqueles que estão do lado do cinema, deixem usar esta expressão, esses dizem que é uma oportunidade, de bom caminho, não parem o processo. Aliás, ouviram isso hoje. Por muito que achem que é completamente disparatado o que eles dizem, por muito que achem que eles não estão a ver o filme ou estão vendidos à Netflix, porque há sempre assim uma coisa um bocado conspirativa, a verdade é que eu, deputado, que estou aqui de uma forma que eu não tenho nenhum interesse neste assunto, nenhum, absolutamente nenhum, não tenho agenda, não tenho patrão, não sou capataz e, portanto, estou a tentar fazer o meu melhor. Aquilo que eu recebo da parte do chamado setor, com devido respeito, são opiniões muito dispares, que também não nos ajudam nesse aspecto, porque nem sequer o próprio setor é assim tão unânime, porque há muita gente do setor que diz: avancem, que isso é um passo importantíssimo no bom sentido. Claro, quando declaram a morte do cinema, dá vontade de dizer que é um bocadinho exagerado. Pronto, é uma maneira também de provocar aqui um soundbite, que nós entendemos, não será a morte de cinema. Hoje de manhã foi feita uma pergunta que nós não podemos responder, e eu gosto pouco, eu sou muito de assumir e pagar o preço, e alguém dizia, mas afinal vocês querem ou não querem diminuir o financiamento público? Vocês querem ou não querem acabar com o orçamento do ICA? Resposta, não. Não, estamos em crer que é possível fazer isto e da forma que está pensado e da forma que nos dizem que o ICA não terá menor financiamento. Mas também reconhecemos uma coisa da qual eu pessoalmente tenho pouca culpa, há aqui gente que tem mais culpa que eu, que é, epá, nós temos um problema que é o Ministério, nós temos um problema que é a Ministra e um problema agravado que é o Estado. E portanto, para vocês fica um bocadinho a tempestade perfeita, isto é complicado de gerir. O Secretário de Estado não resolve, há um decreto a regulamentar, regulamentado por ele nunca mais será feito. Nós somos Parlamento, nós não temos muita culpa disso. Aliás, como sabem, quando chegou aqui a PPL, que nós achamos todos, foi quase unânime, minimalista, era para ser aprovada logo. Agora digo, nós é que não deixamos, e quando digo nós, é mesmo nós todos, é que não deixamos e exigimos este processo. E acreditem que, por muito que seja difícil de perceberem, foi mesmo um processo muito participado. Foi muito participado, ou toda a gente cá veio, não percebe nada disto, não sabe ler o documento, enganou-nos completamente, e nós estamos aqui também todos enganados neste enorme embuste, ou também tem que admitir, com alguma humildade, que veio cá tanta gente, tantos sítios, caramba, só nós é que vemos o filme, tarde, vamos ser francos, tarde, tardíssimo, só vimos o filme agora e mais ninguém viu. Nós temos hoje audições aqui neste microfone, pessoas de reconhecido mérito e histórico e até profissional a dizer é uma boa oportunidade. Em relação, eu terminava com uma pergunta ou com um desafio que é o seguinte, se nós conseguíssemos travar completamente, impedir, fazer aí uma barreira, que hoje em dia é impossível, uma barreira, estas plataformas internacionais, esta predadora Netflix, esta gente toda, era melhor ou era pior? Dito de outra forma, como já perguntei aqui uma vez, estas novas plataformas, estas novas operadoras, produtoras, com os problemas que levantam, direitos de autor, financiamento, etc., são uma ameaça ou são uma oportunidade? É que são uma ameaça, vamos tentar acabar com ela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Marta Mateus. Têm 5 minutos. Podem repartir o tempo, mas têm 5 minutos.
Pronto, o que nós queríamos, muito obrigado, nós já sabemos que este processo já foi discutido e, portanto, nós viemos aqui porque nos deram essa hipótese só para discutir questões muito, muito, só questões da lei. E há perguntas que se impõem, é como é que o cinema vai viver? Como é que vocês, como é que o ICA vai encontrar sustentabilidade? Essa resposta continua a não ser dada. Não são os 3 milhões e meio que estão a falar. E isso está demonstrado. E, portanto, é verdade, o ICA não vai morrer amanhã. Mas tem muito pouco tempo. Porque a previsão, com a descida das taxas, está previsto que venha a decair. Que as receitas decaiam, realmente. Isso está previsto. E, portanto, qual é o mecanismo que propõem para financiar o cinema? E depois, eu acho que estamos a esquecer-nos aqui outra vez, para já de uma coisa, é que nós estamos aqui enquanto, nós não somos o setor, nós somos quase 900 pessoas neste momento, além da plataforma de cinema que esteve aqui de manhã a dizer o mesmo que nós, a grande maioria do setor do cinema. E portanto, dizerem-nos que nós não somos o setor, então quem é o setor? Quem é o setor do cinema então, se não somos nós? Quem é que trabalha em cinema em Portugal? Quem é que leva os filmes lá para fora? São as pessoas que acham que é através da Netflix que vão exportar os seus filmes? Eu digo-lhe, e procurem isso, procurem os filmes que são financiados pelo Instituto de Cinema e vejam quantos filmes estão neste momento a ser distribuídos pelo mundo inteiro. São os filmes apoiados pelo Instituto Público. E, portanto, contra isso são factos. Se querem argumentar, deixe-me só terminar, Paulo. Não podemos esquecer que a diretiva existe para quê? Para dizer aos Estados-membros, estas operadoras não estão a pagar, têm que pagar. E têm que pagar como? Têm que pagar protegendo o tecido empresarial europeu e nacional. E nacional, que é isso que não está precavido nesta lei. O que está contemplado nesta lei são nas propostas de alterações. Isto, há questões técnicas e eu, com todo o respeito, e se vim aqui à Casa da Democracia a falar convosco, é porque tenho todo o respeito pelo vosso trabalho e penso que cada um de nós também tem. E, portanto, sem descurar as capacidades jurídicas de cada um dos deputados, estas questões são muito, muito particulares. E nós sabemos falar delas. Nós sabemos falar delas e por isso é que há especialistas em direitos de autor, há questões de exploração comercial, etc. Não é até sexta-feira. Não é até sexta-feira. Porque há questões que implicam com outras leis que não estão aqui a ser previstas. E, portanto, isto é um tiro nos pés. E dar tudo, e por outro lado, dar tudo às operadoras, todas as possibilidades.
Pronto, vou deixar o Paulo então falar. A palavra ao
só,
Paulo
só dois minutos. Eu vou-lhe dar um exemplo, doutor. Eu fiz uma intervenção um dia para salvar a televisão pública, em direto. E, nesse caso, ataquei muito o doutor Nuno Moraes Charmento. Passado algum tempo, o doutor Nuno Moraes Charmento veio falar comigo, porque tinha uma ideia de uma lei, e disse-me, é a primeira vez que estou com alguém que me insultou a almoçar. Ok? Fui almoçar com ele. Nesse dia, eu convenci-o, ele queria preparar uma lei, um pouco como esta está a ser preparada, a correr. Ouvendo assim, sim senhor, o setor, isso tudo a correr. E eu disse-lhe, doutor Nuno Moraes Charmento, eu tenho 6 filmes em Cannes. Venha comigo a Cannes. Venha ver como é que os outros países estão a fazer. Venha ver como é que os outros países estão a obter financiamentos. E graças a essa ida ao doutor Nuno Moraes Charmento a Cannes, e pode perguntar-lhe, que deve conhecê-lo, não é? Ele, a partir daí, fez uma lei, que é a lei que ainda está em vigor. Demorou mais 3 ou 4 anos. Uma lei demora tempo. Quer dizer, demora tempo, não é de um dia para o outro. O setor, logicamente, temos pontos, às vezes, que não estamos de acordo. Logicamente, como em qualquer setor. Atrasámos. Já lhe expliquei quais eram, porque é que atrasámos e as condições. A única coisa que nós podemos neste momento é tempo. Mais nada, só pedimos tempo. A diretiva pode ser muito boa, não assim. A questão das plataformas, não vamos pôr em causa as plataformas. Há muitas pessoas em Portugal, quer dizer, como sabe, que gostam de plataformas e nós não vamos pôr contra elas. Não é esse o problema. Agora, que as plataformas... Sabe qual é que é o orçamento anual da Netflix? Sabe qual é? 20 mil milhões de euros. Gastam eles todos os anos em investimento. Quanto é que se está a pedir à Netflix em Portugal? 2 milhões e meio. Destes 2 milhões e meio, o que é que está previsto? 70% é para eles. Podem pôr onde quiserem. E 30% vão para um satélitezinho de um produtor português que não pode ter direitos, que não pode ter direitos, atenção, que não pode, que eles não deixam para respeitar a lei que está aqui. Portanto, essa lei, a Netflix em Portugal, são 30%, 2 milhões e meio, são 700 mil euros, para um produtor português que não tem direitos e que, além disso, pode ir ao crédito fiscal buscar muito mais que isso. Portanto, é para perceber o que esta lei está errada. E como isto há outros. Agora, a lei neste momento é uma manta de retalhos. Uma manta de retalhos. Nós agora, a única coisa que nós pedimos, e é isso que eu estou a pedir, é que, sim senhor, meia culpa, já devíamos ter atacado isto há mais tempo. Mas não temos pressa. Os outros não têm pressa. Porquê é que nós temos pressa? Porquê é que não vemos o que é que realmente, ou somos os melhores do mundo? Nós contentamos com isso quando os outros vão aproveitar realmente os outros países, vão aproveitar esta oportunidade para financiar melhor as suas produções nacionais. Nós é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É isso que eu não percebo. É só isso que eu quero chamar a atenção. É isso que eu quero chamar a atenção. Portanto, não tenho agora mais a dizer. É isso que a gente pede. Deem-nos tempo. Deem-nos tempo. Pois a bola estará connosco, logicamente.
Muito obrigada. Nós fazemos proposta. Muito obrigada, Paulo Branco. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar por pedir desculpa que tive que me ausentar um bocado, porque tinha que fazer uma intervenção no plenário. E não ouvi a vossa intervenção inicial, que era bastante importante para poder situar o que eram as reivindicações e as dúvidas e os anseios que colocam aqui na Comissão de Cultura. Portanto, eu queria começar por isso. Queria também afirmar que, na nossa opinião, a prática da democracia é algo que se faz exercitando-a. E nós achamos que é fundamental que o movimento social e todas as organizações representativas possam ter o seu espaço, possam criar espaços de de fala, não é? De passo a espaço, onde possam colocar o que são as suas indicações e a forma como o mundo é pensado por elas e chamando-nos a atenção para as lacunas do que é o nosso trabalho político. E neste sentido, eu gostava de saber a vossa opinião, isso já responderam, peço imensa desculpa por repetir uma pergunta que já foi colocada, mas eu gostava de saber a vossa opinião entre, e isso ficou inequívoco na intervenção inicial, que consideram que a PPL que estamos a apreciar, na qual estamos a fazer o trabalho de especialidade, esvazia as receitas do ICA e que é preciso encontrar uma outra estratégia que poderia passar para a aplicação de taxas nas operadoras de streaming e que assim poder-se encontrar formas de investimento robustos que fossem mais resilientes ao longo do tempo e não, portanto, numa altura em que está a haver uma migração dos subscritores para essas plataformas. Ao longo destas audições do dia de hoje, mas também as audições que nós fizemos em setembro e mesmo os pareceres escritos, tem havido uma dicotomia entre, e parecem ser opções mutuamente excludentes, ou seja, não podem coexistir em conjunto, uma dicotomia entre obrigações de investimento e taxas. Portanto, existem algumas das entidades que foram ouvidas que defendem a existência de obrigações de investimento direto, argumentando que é através deste mecanismo de obrigações fiscais é que se irá conseguir construir uma indústria cinematográfica diversa e plural que o país necessita. E essas mesmas entidades apresentam críticas à forma como o Estado, através do ICA, financia a produção de cinema e de audiovisual, considerando que as receitas atualmente consignadas no projeto de lei não se traduzem no esvaziamento do ICA. Portanto, esta é uma das posições. A outra posição é aquela que considera que podemos encontrar um modelo misto em que as obrigações de investimento já estão colocadas, as plataformas já contrataram algumas produtoras independentes para a produção de filmes em Portugal e por isso não há uma incompatibilidade entre as obrigações de investimento e as taxas. Portanto, e nós, a proposta que nós apresentámos também vai nesse sentido de haver uma aplicação de taxas como receita que irá financiar o ICA. Portanto, e era isto que eu gostava que pensássemos em conjunto, porque parece haver aqui a construção de uma narrativa de que taxar estas empresas é algo que não se pode fazer ou que não se deve fazer ou que é prejudicial. Portanto, e era importante conseguirmos analisar profundamente estas premissas que na nossa opinião são premissas erradas. Nós também consideramos que o ICA tem um papel fundamental na construção de uma política cultural e também no acesso à cultura, ou seja, na democratização da cultura, ou seja, permitir que o maior número de pessoas possam aceder à cultura e que a política cultural também passa por um reforço de financiamento deste Instituto que tem um conjunto de missões muito, muito relevantes para a produção de cinema e audiovisual, mas também para todos nós enquanto espectadores, portanto, respeitando o direito à fruição que todas as pessoas têm, as pessoas que vivem em Portugal, ou seja, um direito constitucional para todas as pessoas que vivem em Portugal. Portanto, é nesse sentido que faço estas perguntas e termino. E muito obrigada.
Muito obrigada. Qual é o primeiro que queres falar?
Depois passo para si, mas posso começar.
Sim, claro.
Muito bem, então tem a palavra, por favor. São 5 minutos.
Muito obrigado. Eu respondia em por pontos. Portanto, o senhor deputado do PSD disse que e com toda a razão, que pode ser um bocadinho desmotivante a forma como identificamos os erros desta proposta de lei. Mas eu chamaria a atenção, porque aquele senhor que ali está produziu 500 filmes. Os senhores deputados não produziram filmes. Eu produzi alguns. Sabemos um bocadinho do assunto e, portanto, viemos aqui falar. Outras pessoas vieram cá falar e acharam muito bem que esta proposta de lei tinha virtudes. Na minha opinião, isto não é uma contagem de quem tem mais votos do lado esquerdo ou do lado direito. Há uma análise de qualidade e muitos colegas nossos que eventualmente veem uma oportunidade neste projeto de lei, na minha opinião, estão a ser ingênuos. Eu não tenho nada contra a Netflix. Eu adorava ter filmes na Netflix. A questão é que nós queremos taxá-los. Nós queremos que eles deixem dinheiro cá em Portugal. E a única forma de o fazer é através do ICA, porque o ICA é um instituto público que fiscaliza. Eu, sempre que o ICA me dá um apoio, eu tenho que apresentar faturas ao centavo, ao cêntimo, de todo o dinheiro que é gasto. Na Netflix e com as obrigações de investimento, isso não é feito. Nós não vamos saber que dinheiro eles gastaram, por onde é que foi, não se sabe. O processo do ICA é transparente, é democrático. É a forma segura de sabermos para onde vai o dinheiro e que ele fica cá. Porquê é que não se taxa um operador internacional da mesma forma que se taxa os nacionais? Cada operador nacional, TV Cabo, por exemplo, paga 2 euros por subscritor anual. Porquê é que a Netflix não paga X euros por cada cliente que tem e vai para o ICA? É muito simples resolver a questão. Não é preciso entrarmos em grandes complexidades para perceber que nos interessa ter a certeza que o dinheiro fica na economia portuguesa. É só isto. Os lucros dessas produções da Netflix vão para fora de Portugal. Se forem produções portuguesas, o lucro fica em Portugal, porque são empresas portuguesas. Nós estamos a dar os lucros às empresas estrangeiras. Não faz qualquer sentido. Eu passo a palavra ao Paulo Branco.
Eu só tenho que apoiar completamente o que o Pedro disse.
Está bem. Eu só tenho que apoiar o que o Pedro disse e, portanto, a resposta é clara. Nós preferimos mil vezes as taxas. As taxas, como estão previstas na lei, são muito baixas relativamente àquilo que deviam ser, com empresas, essencialmente, que não criam nenhuma riqueza neste país. Nenhuma. É preciso escrever que estas empresas, isto não tem nada a ver com os operadores nacionais. Não tem nada. Não criam riqueza absolutamente nenhuma. E cada vez vão aumentar mais. Cada vez são eles que vão ganhar mercado. Infelizmente, aí são eles que vão ganhar mercado. Portanto, a partir daí, nós temos que ter em consideração isso. Quer dizer, não é. Quer dizer, ainda por cima, o que está na lei é inacreditável. Determina um número fixo. Porquê aquele número? Porque não podemos controlar. Não podem controlar porquê o número de subscritores. Como é que não podem? Não há ERC, não há ANACOM, não há isso tudo. É o que lá está no anexo. É o que está no anexo. Tem um número fixo, que são 2 milhões e meio. É o que está no projeto de lei que nós temos. Portanto, isto é absurdo, percebe? É absurdo. Mas todos estes pormenores, todas estas coisas, deviam ser, todos estes pormenores, estas coisas, deviam ser fruto de um estudo mais, e nós precisamos de números. Nós também não temos os números, nós não podemos avançar com um determinado tipo de propostas, se não nos derem também uma transparência absoluta, como é que todos esses operadores funcionam em Portugal. Nós isso não temos. Ninguém nos deu. Quantos subscritores há HBO? Não sabemos. Quantos é que há da Netflix? Não sabemos. É preciso não esquecer que, além disso, a Apple e a Disney vão entrar por aí. Vão entrar por aí. Já estão. E nada está previsto na lei para a Apple e a Disney. E a Disney vai tentar matar a Netflix. E depois ficamos com um lado e o outro não. Esta lei tem que prever isso tudo. E essa lei não prevê. Portanto, é isso que eu gostaria que os seus deputados não se apressassem e não fossem neste frenesim que o nosso secretário de Estado está a tentar dar a isto e que pensem duas vezes a isto, que isto é o futuro de todos nós. É o futuro de todos nós. O meu já é muito curto, mas dos de todos nós.
Marta. Muito obrigada. Agora passo a palavra à Marta. Tem um minutinho e meio.
Pronto, eu só queria completar o que já foi aqui dito, dizendo que qual é o nosso problema? Nós podíamos agora estar aqui, olhar para a lei e dizer aqui, está aqui, o que é que são proveitos relevantes? O que são obras europeias que já foi discutido? O que é que são obrigações de investimento com direito a coprodução, com propriedade? O que é que significa uma operadora destas adquirir os direitos de filmes nossos? Nós não temos tempo para isso. E vocês também não vão ter, é o que nos parece, muito honestamente, hoje é quarta-feira, já não sei bem as quantas ando, quarta-feira, e portanto, são 8 da noite daqui a nada, e portanto, se acreditam que todos os deputados estarão em condições para fazer alterações para uma votação na sexta-feira, com consciência das consequências, com a percepção de como é que esta lei cruza com outras leis que eu vos garanto que não estão aqui contempladas, não estão contempladas, há muitas coisas que não estão aqui a ser pensadas e que vão ter impacto em muitos outros setores, e portanto, eu não diria, eu diria que a atitude responsável é dar mais tempo, não exigimos que seja, não, quer dizer, que seja daqui a um ano, porque nós próprios queremos que eles sejam taxados o mais rapidamente possível. Nós queremos que eles sejam taxados. Porquê é que estas operadoras não hão de ser taxadas? Nós somos todos os dias, não é? Nós pagamos os nossos impostos. E isto tem que contribuir para o nosso trabalho, para aquilo que já se faz cá. E não que estas operadoras funcionem como abutres daquilo que é a nossa riqueza e aquilo que nós podemos contribuir. Exatamente. E, portanto, nós estamos disponíveis para isso. Portanto, vamos dar tempo e que isto seja adiado para depois, pelo menos, do Orçamento de Estado, porque não é possível decorrer em simultâneo, para que vocês estejam disponíveis e nós também possamos fazer um trabalho sério para vos mostrar que, sim, nós representamos, penso eu que podemos dizer isso, o cinema português. Esteve aqui a plataforma do cinema de manhã, alguns deles são subscritores desta carta, são já 900, vejam os nomes e tenham respeito por todos e cada um deles e com todas as equipas que trabalham com essas pessoas e as produções e as equipas técnicas e as pessoas que trabalham na área financeira e as pessoas que todos os dias se esfalfam para fazer milagres, que é o que nós fazemos. Nós fazemos filmes com quase nada. Nós somos um dos países da Europa que menos dinheiro tem de financiamento público para o cinema. Nós devíamos era ter vergonha disto. Nós devíamos querer aumentar isto.
Muito obrigada. Já ultrapassaram o tempo. Peço desculpa, mas nós temos grelhas que temos que cumprir e eu estou... E eu, os senhores deputados já estão muito incomodados porque eu estou mais flexível relativamente aos nossos convidados do que sou relativamente aos senhores deputados, mas tenham paciência. Pronto. E, portanto, agora passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar a Marta Mateus, o Pedro Duarte e o Paulo Branco, que aqui estão hoje connosco e que, de facto, trazem consigo... não os representando individualmente, mas trazem com certeza aquilo que os juntou numa carta comum, as mais de 800, quase 900 pessoas, que se nós formos a ler a lista com atenção, eu não cairia no erro de dizer que há uns que são de reconhecido mérito que ouvimos hoje de manhã e que os outros não são.
São todos?
Ninguém disse o contrário.
Eu gostava, não, desculpa lá, eu só gostava, só uma coisa, só gostava que fizesse uma comparação entre o que é essas pessoas que assinaram a outra.
Podia só é que depois houvesse a consideração desta interrupção, senhora Presidente. Muito obrigada. E que, de facto, é preciso terem em consideração este alerta que aqui foi feito, que vem dos últimos dias com mais intensidade, e que nos diz o seguinte, que é pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E, portanto, aquilo que nós temos aqui hoje que definir é se queremos, na Assembleia da República, determinar que o pau vai nascer torto. Ou, dentro dos poderes que temos, e continuamos a ter, se podemos ou não podemos adiar aquilo que se está a fazer, pensar no que se está a fazer, refletir mais aprofundadamente no que se está a fazer, porque o trabalho não está todo feito. E uma das questões que veio hoje aqui, muito clarinha, de todas as audições que foram feitas, é que não há respostas concretas para uma série de questões e mesmo as propostas de alteração dos grupos parlamentares não dão resposta a tudo. Não é só... E falo pelas nossas também. Há coisas que são de tal maneira complexas, de tal maneira contraditórias naquilo que foi a proposta de lei original do Governo, o tempo foi de tal maneira escasso, que efetivamente temos aqui, nas nossas mãos, uma responsabilidade muito grande, que é a possibilidade de fazer um mau trabalho. E a questão é, não é só a definição de taxar ou não taxar, ou obrigar ao investimento ou não obrigar, é o como. Como? Como se garante a aplicação sequer da lei? E há pouco falava-se que os seus deputados do PS estavam muito indignados a dizer ah, mas nós fizemos propostas de alteração por causa daqueles operadores internacionais e destes e que... Pois, mas como é que se lá vai buscar depois o cumprimento da lei? Não, não está suficientemente aturada essa resposta? E como é que a lei vai ser regulamentada se tanto fica omisso? Então e o quê? Vamos passar um cheque em branco a quem encomenda estratégias? Sabe-se lá a quem, a que empresas, de sabe-se lá onde, para inventarem aquilo que é a visão estratégica do ICA? É o cheque em branco que estamos disponibilizados a fazer? E aí cada grupo parlamentar terá de tomar uma opção. Se é o cheque em branco que quer passar ou se não é, ao Governo. E nós não o vamos passar. Nós não o vamos passar. Aquilo que nós consideramos é que estamos em tempo de ainda ganhar maior consistência na discussão. E peço desculpa por não estar a colocar perguntas tão concretas e tão diretas, mas eu acho que já estamos num ponto em que o que é preciso é afirmar aquilo que é necessário ainda fazer em termos do caminho que nos resta. E, portanto, é o apelo que nós deixamos aos grupos parlamentares que aqui estão de conseguirmos ainda tentar fazer mais alguma coisa para alterar aquilo que aqui está, que não pode ser considerado um produto acabado, que não satisfaz aquilo que é o setor efetivamente, que tem demasiadas contradições e que, lá está, nós continuamos a dizer, não basta dizer que, bom, daqui a 2 anos faremos o balanço e então faremos acertos. Daqui a 2 anos, se calhar já está isto de tal maneira escangalhado que já não há acertos a fazer. E isto é um risco tão grande que eu acho que não estamos em condições de correr. E neste momento, aquele que é o ponto concreto da proposta de lei, a discussão que temos tido, por muito que tenha havido um esforço enorme por parte dos vários deputados e grupos parlamentares, etc. e tal, mas na verdade, se reduzirmos isto ao osso, estamos a dizer que vamos pôr o Estado a pagar lucros de multinacionais que não vão desenvolver o cinema português e que vão contribuir para aniquilar aquilo que é um serviço público, que é o ICA. E, portanto, nós há muito defendemos a internalização dos custos do ICA no orçamento do Estado, bem como da Cinemateca, bem como dizemos que as verbas de apoio à criação cinematográfica não devem ser só provenientes das taxas, devem também vir do orçamento do Estado. Propusemos-los N vezes. Sempre os mesmos grupos parlamentares a chumbaram. E agora, ó tio, que é tão giro e que é tão bom. Eu diria que isto é um gato de fora com rabo escondido. Mas esperemos, senhores deputados, que ainda há tempo de emendar a mão e de fazer algo que proteja efetivamente e fomente aquilo que é o cinema português.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu tenho uma informação para dar, não sei se posso interromper, enfim, é o seguinte, criou-se aqui mais uma janela de oportunidade, pouquinha, mas bom. Afinal o PSD só tem jornadas parlamentares na quarta-feira. Eu sei que estamos a falar de dias, mas a votação na especialidade, que foi votada no plenário de comissão, não é? Não terá que ser necessariamente toda feita na sexta-feira à tarde, pode ainda ser feita na terça-feira. É pouco tempo, mas eu, como já fiz tanta coisa na vida em 48 horas, nunca fiz nenhum filme. Enfim, só fiz depoimentos, mas também não me cabe a mim fazer filmes. A mim cabe ser legisladora, tal e qual como aos senhores deputados, e ter reunirmos do know-how competente para conseguirmos fazer o papel de legislador. Mas agora sim passo a palavra para
o Pedro.
O Paulo.
É?
Então passo a palavra para o Pedro. Faça favor.
Muito obrigado. Eu ia mais uma vez referir relativamente às diferentes opiniões que há sobre esta lei, que nós estamos todos ao mesmo. Nós não, mesmo quem considera que esta proposta de lei é positiva, não quer coisas diferentes de nós. Nós temos é um entendimento que a lei pode ser melhorada muitíssimo para chegar ao mesmo objetivo desse outro grupo. Nós entendemos que o que esse grupo, se tivermos que falar de grupos, na medida em que uns acham que a proposta é positiva, tudo o que eles querem é o que nós queremos também. Nós queremos pôr os nossos filmes nas plataformas internacionais, queremos novas fontes de financiamento, queremos novas formas de trabalhar e de entrar em novos mercados. A questão é que esta lei não garante isso. E, havendo dois grupos, o outro grupo diz: não, mas nós ainda temos uma vaga esperança de que esta lei permita isso. Nós não estamos contra a internacionalização via plataformas tipo Netflix, nós queremos-la. Só que esta lei não faz isso. Ela não está redigida de forma blindada. Pronto, passo se calhar ao Paulo Branco ou à Marta.
Só queria dizer uma coisa. Quer dizer, é ingênua a posição de algumas pessoas que pensam que esta lei permite que eles sejam financiados a partir das obrigações de investimento, e de facto isso não está na lei. E, portanto, ou já há negócios e acordos feitos antes da lei ter passado, e isso pode ter acontecido, como está a acontecer, como já podia ter acontecido há muito tempo, já podiam ter adquirido os filmes desses produtores, já podiam estar a financiar as suas produções, e não estão porquê? Não estão porquê? Porque só o talvez, eventualmente, o irão fazer, não é? Se isso resultar nos lucros deles próprios, das próprias operadoras. E como foi aqui bem dito, quer dizer, alguns de facto serão capatazes. Agora, além disso, e tudo bem se querem ir pelas obrigações de investimento, é claro que a única coisa que vai acontecer, e a grande possibilidade da lei, o que garante a lei, é que há uma enorme possibilidade de fuga de capitais, mas garantida. Nós estamos a falar de multinacionais. Eles fizeram isto em vários países. Não pagaram impostos em vários países, mesmo depois de haver legislação. Porquê? Porque nós estamos a... Isto é muito, muito complexo. São termos jurídicos muito, muito particulares. E eu só queria, antes de passar a palavra ao Paulo, queria só deixar a fazer uma comparação com o que se está a passar aqui hoje, que é um processo democrático e como disse também a deputada Beatriz Dias, nós estamos aqui num ato de cidadania também, não só enquanto profissionais do setor, e em defesa de um instituto público que funciona em termos parecidos com o que é este processo democrático que está aqui a acontecer. Porque tem um financiamento público do cinema, tem programas de apoio que têm critérios definidos pela política para o cinema e para o audiovisual, que também faz parte do Instituto do Cinema, e, portanto, as pessoas que pensam que vão ter a possibilidade de produzir por via de obrigações de investimento, se pensam isso, também podiam e podem, e aliás são todos produtores que concorrem e obtêm financiamento do ICA, e, portanto, se houver maior financiamento do ICA, todos vamos ficar a ganhar. E no ICA as coisas estão garantidas, porque é um instituto público, há fiscalização, há regras, há jurados, e portanto nós concorremos. Qual é o nosso problema? Porquê é que às vezes se diz que o setor está dividido? O setor não está dividido. Ah, é muito pouco dinheiro. Há muito pouco dinheiro. Olhem para os outros países e vejam quantos filmes se fazem durante um ano inteiro, não só através dos seus próprios institutos públicos, nacionais, como as autarquias, como outros mecanismos de apoio que resultam de investigações, de grupos de investigação, etc. Isso não existe em Portugal. E, portanto, não nos virem a nós uns contra os outros, não é? Dizendo que, porque muitas vezes parece, eu estou a dizer, não são os senhores deputados, a opinião pública, parece que transparece para a opinião pública que nós estamos uns contra os outros. Não estamos. Nós estamos aqui todos ao mesmo. Aliás, eu posso dizer que concordo com as pessoas que tiveram cá de manhã, talvez até todas, mas de maneira diferente, porque eu estou a dizer sim, nós queremos todos o mesmo. Eu estou a dizer, com esta lei isso não vai acontecer. É só essa. Isto não é uma questão ideológica, é uma questão técnica e jurídica. Exatamente. Técnica e jurídica. E, portanto, por via das obrigações de investimento, eu tenho muitas dúvidas, mas se quiserem postar... Poucos países fizeram isso. Quando o fizeram, salvaguardaram ao máximo os produtores, os produtores, realizadores, autores, técnicos, atores dos seus próprios países. É muito difícil, mas vamos estudar isso. Vamos, sexta-feira, terça-feira, não vai haver tempo para estudar isso. Deixa-me só terminar. Portanto, não, pronto, então vou passar porque agora interrompeu-me.
É muito rápido. É só acrescentar um ponto que é países como a Alemanha e como a França, que não são propriamente amadores nestas coisas, a Alemanha propõe taxar a Netflix com zero obrigações de investimento. Enfim, digo a Netflix, as operadoras internacionais. Não, mas é só para dar mais este contributo, que é, nós não somos umas pessoas agora que vieram aqui inventar uma coisa, não, isto é, a Europa toda está a debater isto, a França taxa altíssimo, mas pronto, era só para acrescentar os exemplos dos outros países que não vão ao encontro disto.
Muito bem, agora para acabar a primeira ronda, dou a palavra ao grupo requerente. Okay. 2 minutos, quer usar da palavra, ou quer, se quiser... Ah, muito bem, muito bem. Então, muito bem. Então tem a palavra já para os 3 minutos da segunda ronda. Ou 5?
E prescindo dos 2 minutos que tinha a mais.
Muito bem.
Nós estamos aqui, como já disse, e essa é a nossa vocação para os ouvir. E queria começar por agradecer os esclarecimentos que entenderam prestar-nos. Também entendo que a convicção com que as coisas são expressas, não é defeito. É defeito em algumas vezes de valor que se fazem apressadamente. Mas vamos ultrapassar isso, porque há uma coisa que seguramente todos entendemos, é que estamos aqui a tentar, como há bocadinho dizia, a construir a melhor PPL, a melhor proposta. Que já não será uma PPL, será a proposta que vai sair deste Parlamento com as modificações que os diversos grupos parlamentares entenderem introduzir. Da parte do Partido Socialista, que é esse o partido que eu aqui represento, eu gostava de dizer que há 4 ou 5 coisas que nos preocupam e que temos dado fundamentalmente atenção. Uma é a questão de que os senhores também refletem, e outras pessoas refletem, a importância de ter um olhar novo sobre um paradigma novo. Aquilo que tem acontecido, não só com a migração e com a transformação do tecido, quer ao nível da televisão, quer ao nível dos serviços audiovisuais a pedido, isso tem sofrido uma grande alteração e essa alteração tem que ser acompanhada e entendemos que é do âmbito do político e é do âmbito de um órgão de soberania tentar proceder à sua regulamentação. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Mas fazê-lo à luz daquilo que é um novo paradigma, tentando. Por isso é que nós, e não se aperceberam, mas nós incluímos, de facto, nas nossas propostas, a taxação das plataformas de partilha de vídeo, onde está também a Disney. Não é só o Google, não é? Está também a Disney. Claro que nos referimos sempre àquilo que tem a ver com o trabalho que desenvolvem essas plataformas dentro do contexto nacional e elas próprias dentro da diretiva europeia, porque é essa a nossa função, é isso que nos é pedido. O que nos é pedido não, que é a nossa função mesmo, não é? Estamos aqui para fazer exatamente isso. Há outra questão que nos parece bastante importante e que resultou de todo este processo, o conhecimento que tínhamos prévio, o conhecimento que emergiu progressivamente de todo o trabalho de análise de contributos, das sucessivas audições que fizemos, é a diversidade e a complexidade daquilo que é o ecossistema nacional em termos de cinema e audiovisual. E entendemos que aquilo que temos que assegurar é um modelo equilibrado que faça jus às diversidades que configuram este ecossistema, permitindo que o cinema de autor continue a ser e bem estimulado e apoiado, neste caso pelo ICA, e entendendo também, simultaneamente, que a diversificação de outras formas de financiamento, desde que devidamente auditadas, e há aqui uma regulamentação muito específica e a ANACOM, poderão dizer que há sempre fugas, há em todas as áreas, e é para isso que os órgãos de fiscalização devem funcionar. E dizia eu que é uma das nossas principais preocupações, encontrar aqui um modelo liberado. Também gostava de vos dizer outra coisa, que o modelo das obrigações tem aqui uma dupla função. Não obriga só a investir em obras europeias e nacionais, e as nossas propostas têm, na grande maioria, ou na quase totalidade, a referência às obras nacionais, que importa que isso fique bem claro, como também era preciso dizer que quando não investem, o correspondente a esse valor tem que ser pago em taxas. É o que está previsto, não é? É o que está previsto. Há uma taxação pelas obrigações. Eu gostava também, para concluir, uma vez que já ultrapassei o meu tempo, de dizer que é com este compromisso e de acordo com o trabalho que fizemos, que não só tivemos muito gosto em vos ouvir, como vamos pensar e refletir nas vossas contribuições e de forma a podermos responsavelmente ser capazes de fazer o trabalho que entendemos que é nosso dever fazer. Muito obrigada. Senhora
deputada, posso lhe fazer uma pergunta? Uma pergunta, só uma pergunta. A história da Disney, dá-me licença, a história da Disney, o que me disse uma coisa que é uma contradição. Minha senhora, a Disney não está, a plataforma da Disney não é europeia. A plataforma de Disney é internacional.
Paulo Branco, tenha paciência. A senhora deputada diz aquilo que muito bem entendeu, assim como os outros senhores deputados também dirão aquilo que entenderem, e o senhor no final dirá aquilo que entender, porque agora depois...
Eu posso falar disso.
Pode. Agora a segunda ronda é agora os grupos todos de seguida. Os senhores deputados falam todos de seguida. E no final, e têm 3 minutos cada um, no final, aquilo que vai acontecer é que os senhores poderão responder usando o tempo equivalente ao tempo que os senhores deputados... em princípio daria 12 minutos, porque eles não estão, os senhores deputados não estão a ultrapassar os tempos, mas se o CDS aqui estivesse, seriam 15, portanto até 15 minutos eu terei a tolerância. Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Nós ouvimos com atenção, há questões que se colocam aqui para nós, têm sido complexas de refletir, e nós temos a convicção, daquilo que fomos ouvindo, não é assim uma coisa exatamente nascida do zero, de que de facto nós tínhamos que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alargar o conjunto de entidades que contribuíam para o setor, garantir a sustentabilidade do ICA, pelo menos quando falo em sustentabilidade, aos níveis de financiamento que temos, o que é pouco ambicioso, mas era o que nós estávamos a trabalhar, e estamos a trabalhar. E, por outro lado, também dizer o seguinte, deixem-me só fazer um parênteses pelo seguinte, eu espero que não fiquem, porque não é essa a intenção, ofendidos quando eu digo que não representam o setor. Entendam, quando digo que não representam o setor, é 900 pessoas assinar uma carta, é brutal. É brutal. Embora hoje em dia as plataformas permitem recolher as informações, mas é muita gente, mas há muito mais gente no setor. E essa muita gente do setor, com o mesmo entusiasmo, a mesma boa fé, a mesma vontade de fazer bem, esteve cá, esteve a dar contributos, e nós não vamos ser insensíveis a esses contributos. Não é quem chega cedo ter razão, mas também não é quem chega tarde que passa a ter razão. E esses são os nossos objetivos. Depois há dificuldades que vão existir. Há uma parte da lei que tem que ser regulamentada pelo Governo. É uma questão logística. É assim que tem que ser. Não se consegue meter numa lei ao pormenor tudo tem que acontecer. É assim que se legisla. Há uma parte, de facto, que cabe ao Governo. Tentaremos fixar um prazo exigente e tentar fiscalizá-lo. Passa o Governo faz bem ou não, não fui eu que o lá pus. É melhor começar a perguntar a quem o lá pus. Há outra coisa que também nos preocupa, como é lógico, que deve preocupar muita gente, que é depois como é que vamos fazer aqui o controle real. Como é que eles podem fugir, os advogados são criativos, como é que podem fugir a isto e depois compram cá uma sociedade? Bom, mas não é por haver evasão fiscal que nós vamos acabar com os impostos. Nós vamos ter um sistema, vamos tentar criar regras que os obriguem a pagar, Confesso que fico um bocadinho desiludido que não ponham sequer a hipótese da Netflix ou qualquer outra comprar essas obras por mérito e dizer isso é bom, os meus clientes querem, eu vou ganhar dinheiro contigo e não à tua custa, e eu quero essa obra, não me interessa nada o que é que diz a plataforma, o que é que diz o ICA, o que é que diz seja quem for, a lei, e eu quero, e eu tenho uma pessoa comercial e tu interessas-me. Eu pensei também, ponham alguma fé, tenho que botar alguma fé no vosso mérito e não apenas eles vão-nos comprar, vão ser obrigados. É um bocadinho redutor. Por outro lado, também dizer-vos com a mesma sinceridade o seguinte, para mim o ICA está muito longe de ser o paraíso, ok? Eu sou do PSD e o ICA para mim não é o paraíso, aquilo que eu ouço não lhe confere essa qualidade de paraíso e portanto eu confesso que vejo com algum agrado que haja outras fontes de financiamento, outras abordagens, normalmente meramente o ICA, porque essa pureza do ICA que é aqui descrita não é aquela que eu tenho interiorizada, não é aquela que me contam em ON e não é aquela que me contam em OFF. E portanto, dizer que o ICA é tão democrático como o Parlamento, isso é que é mesmo uma ilusão. E portanto, nós como acreditamos que é útil que haja outras fontes de financiamento e de preferência que também seja pelo mérito e não porque são obrigados, para que eles não olhem para isto como sendo tem-se lá gastar o dinheiro, isso não é investir, isso é gastar. Eu quero acreditar que haverá essa hipótese de investimento, mas eles podem fazer, criar situações em que o dinheiro não fica cá, se calhar vão criar e nós vamos ter que ir compondo o sistema até os impedir de fazer. Conseguir fazer tudo de base, nem sequer o sistema foi testado e parece que é impossível. É com isto tudo que nós estamos a aprender e a refletir e a tentar construir boas propostas. E falamos até o último minuto, e ainda hoje disse que estamos disponíveis para, no último segundo, aparecer uma proposta e nós, com muita humildade intelectual, embora quando dizem muitas vezes que é uma questão jurídica, eu dá vontade de dizer, ok, sou advogado há 30 anos, fazem favor, vamos começar por aí? E, portanto, nós estamos até o último minuto disponíveis para reanalisar, para corrigir, para encontrar consensos. Mas há um momento de refletir, há um momento de decidir e há um momento de votar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Utilizou apenas o dobro, quase o dobro do tempo. Não, não é verdade. É vez e meia. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dizer, ainda bem que votámos favoravelmente ao requerimento, tanto o requerimento que o PCP apresentou quanto o requerimento que o PS apresentou, porque toda a informação que nós recebemos relativamente a este processo é informação útil para nós podermos construir uma melhor proposta legislativa. Eu compreendo as preocupações que nos trazem e nós, na nossa proposta, na proposta que apresentámos, tentámos responder à necessidade de garantir ou de evitar o esvaziamento do financiamento do ICA e, por isso, como eu disse na minha intervenção anterior, fazemos uma proposta de alteração em que defendemos ou apresentamos a aplicação de taxas às plataformas às plataformas de streaming que atuam em Portugal. E a discussão vai avançando e esta perplexidade que se instala em mim relativamente a esta impossibilidade de se taxar as plataformas de streaming, portanto pode-se taxar as plataformas de vídeo a pedido, mas não se pode taxar as plataformas que disponibilizam filmes e outros. Portanto, isto há aqui, eu percebo as questões técnicas que devem ser acauteladas para que o projeto possa ser o mais robusto possível e que proteja o máximo possível os criadores, portanto, e todas as pessoas que trabalham no cinema, eu disse assim só para simplificar, mas por outro lado, esta irredutibilidade de pensar na possibilidade de trazer, de taxar estas empresas é algo que me causa alguma perplexidade e aí sim eu acho que é uma questão ideológica, já não é uma questão técnica. Portanto, e aí há aqui diferenças entre a visão do mundo que nós temos e que queremos construir e a visão do mundo que outras pessoas querem conservar e manter. Portanto, e aqui são estas as... Pois, ou seja, não fui eu, nem mais. Obrigada, Sr. Presidente. E como eu estava a dizer, e na verdade o vosso contributo para pensarmos esta forma mudar esta realidade, que como está, não está bem, ou seja, como vai ficar, não é como está, é como vai ficar depois da aprovação da PPL, não está bem, é algo que eu agradeço bastante. Pronto, não tenho agora nenhuma pergunta a colocar, tenho só esta reflexão sobre o que foi a discussão aqui e agradecer-vos muito por connosco construírem a mudança. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O que eu gostaria de transmitir é que quanto a nós, e evidentemente as condições para fazermos a votação na próxima sexta-feira, mesmo com esta janela de oportunidade de a prolongarmos para mais um dia, não dá resposta às questões que aqui foram colocadas hoje. E, portanto, era interessante conhecer por parte dos grupos parlamentares se estão ou não estão dispostos a acompanhar aquilo que foi a proposta do PCP, apesar de ter sido um requerimento chumbado, que era de adiarmos isto, pelo menos para depois do orçamento do Estado, para podermos fazer um processo em condições, mas uma vez que não são os grupos parlamentares que estão desse lado, se calhar não vou já hoje obter aqui essa resposta. Aquilo que eu vos queria deixar era o compromisso do PCP. E o compromisso do PCP é o seguinte: nós não vamos abrir mão disto. Queremos continuar a acompanhar este processo de por onde der. Ainda há uma batalha a fazer, porque se quiserem levar isto agora até ao fim a martelo, ainda há uma votação final para fazer em plenário, e se for preciso volta tudo ao zero. Também é uma possibilidade. Mas há uma possibilidade que também nos agrada mais, que não é meramente destrutiva, que é construtiva. E, portanto, aquilo que gostaria de deixar aqui muito claro por parte do Grupo Parlamentar do PCP é a vontade de, convosco, e com os outros todos que cá estiveram hoje, também já lhes foi sendo transmitida essa intenção, de continuarmos a trabalhar sobre isto e encontrarmos soluções. Seja qual for o desfecho deste processo, nós estamos disponíveis e estaremos na luta ao vosso lado em defesa do cinema português, em defesa do Serviço Público de Cultura, em defesa do reforço e da valorização do ICA, em defesa daquilo que são os nossos direitos. Os nossos direitos, os vossos à criação, os nossos à fruição, os de toda a gente. É disto que nós estamos a falar. E é tão simples, mas como é que se faz uma baralhação tão grande com este processo? Mas nós não desistimos, continuaremos na luta e, portanto, podem contar com o PCP, com a sua proposta e com a abertura para construirmos algo melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora vamos entrar na fase de encerramento pelos nossos convidados. Vão falar os três e a ordem que me foi transmitida aqui é que primeiro falaria a Marta, depois o Pedro e o Paulo encerrava. Portanto, passa a palavra, por favor. Eu agradecia que, enfim, não ultrapassassem muito, muito o tempo.
Pronto, eu acho que nós viemos aqui apelar a que se pudesse ainda trabalhar nesta lei, porque é para isso que as leis existem, é para tentar regular, e neste caso regular, o cinema e o audiovisual. Desta forma não o faz com grande clareza e, portanto, é um perigo. E, portanto, é uma lei que não sabemos bem ao que é que interessa, a não ser por falhas e omissões, deixar que todos, mas menos nós, possamos garantir a continuidade do nosso trabalho. Eu gostaria muito de agradecer a duas pessoas que estão sentadas nesta sala na audiência, que são dois jovens estudantes de cinema. Houve muitos estudantes de cinema que assinaram esta carta. E porquê? Porque prevêem que eles, então, se para nós já é difícil, nós que estamos neste momento sempre debaixo de a tentar trabalhar com um financiamento muito parco, que não chega para todos, os jovens então não vão mesmo começar sequer a trabalhar, não é? E pergunto, gostaria de deixar a pergunta, porque é que esta lei, para já, porque é que não se apelo a que façam um esforço para, contando com todas as outras questões parlamentares que têm e que são muito importantes para o país, que para não falharmos aqui e fazermos uma lei que nos salvaguarde, que seja adiada, porque penso que em tempo útil não temos condições para esclarecer todos os detalhes de natureza jurídica e técnica muito particular, e isto não tem a ver com... são áreas de especialidade e, portanto, e nós conhecemos-las um pouco, não é? E por isso podemos dizer isso. É muito pouco ambiciosa esta lei para a grande oportunidade para o cinema e para o audiovisual português. É muito pouco ambiciosa. Não vai trazer quase nada quando a diretiva, volto a lembrar, existe precisamente para isso, para dizer estes operadores não pagam, têm que pagar. Exatamente. E proteger o cinema europeu e o cinema nacional. Isso não está garantido na diretiva. E nada, volto a dizer, nada contra as obrigações de investimento. Quanto ao ICA, eu pergunto se os senhores deputados consideram que, por via das obrigações de investimento e pela forma, da forma como estas operadoras agem no mercado português, europeu e internacional, que são suscetíveis de ser fiscalizadas, estão a pôr mais fé nestas operadoras do que no Instituto Público. Exatamente. Portanto, se há problemas com o Instituto Público do Cinema, haverá que seja isso repensado, porque isso está sob o controle do Estado. E, portanto, nós somos fiscalizados, o próprio Instituto é suscetível de ser fiscalizado. Há muito tempo que eu, entre outros, sugerimos instituir no Instituto do Cinema o recurso hierárquico para haver ainda mais controle sobre o Instituto, que se faça isso, que se trabalhe no próprio Instituto do Cinema e que se valorize aquilo que são as políticas públicas definidas como... não só que são definidas pelo Governo e por todos os deputados, e que possamos com isso valorizar, fomentar, não só a produção, porque nós estamos nos a esquecer aqui de outras coisas, é que o Instituto Público de Cinema não financia só a produção de cinema, financia produção, distribuição, exibição, a internacionalização dos filmes, como é que se diz? Criação de públicos. Há outra coisa, que é o Plano Nacional de Cinema, que ficou completamente fora de tudo isto. Exato. Os cineclubes. Vamos investir, vamos aproveitar esta oportunidade para investir em Portugal, para dar não só ao setor e aos agentes do setor, todos os que estiveram aqui sentados hoje, mais possibilidades de fazer, cada um à sua maneira. As 900 pessoas que estão aqui, e ainda mais as 5 que hoje aqui se reuniram, somos todas diferentes, algumas nem se conheciam pessoalmente. Portanto, há espaço para todos. E é isto que nós temos que agarrar esta oportunidade para isso, para fomentar, para também trazer público ao cinema português e não estar sempre a culpar, a dizer aquilo que é infelizmente valorizado lá fora, porque há uns filmes que são valorizados cá dentro e que não são valorizados lá fora, mas os que são valorizados lá fora, esses sim, que é o cinema comercial, que são distribuídos em vários países do mundo. Façam esses cálculos e apostem na diversidade, realmente, através de um instituto público. Que podem fiscalizar, que podem regulamentar de forma mais clara, e para que a aplicação desse dinheiro chegue a todos. Portanto, se nós não duvidamos que podemos fazer isso no ICA, porque o ICA não é o paraíso, achamos que então o paraíso são estas multinacionais. Quer dizer, não podemos acreditar nisto. Muito obrigada, vou passar.
Posso. Eu vou, no seguimento da intervenção da Marta, responder duas coisas muito interessantes, disse o Sr. Deputado do PSD, sobre a exportação dos filmes. Eu produzi um filme com dinheiro do ICA, que já foi vendido este ano, ante pandemia, já foi vendido para 8 países. China, Brasil, Alemanha está em negociação, Lituânia, Espanha, pronto. E porquê? Quando nós produzimos um filme de qualidade, como o Sr. Deputado disse, nós acreditamos que a Netflix, por exemplo, possa comprar. A questão é que quem defende esta lei não acredita. Acha que eles só vão comprar obrigados pela lei. Pior ainda, esta lei nem isso faz, porque permite-lhes comprar obras europeias. Portanto, isso não vai acontecer. O que poderia acontecer era com um instituto público com mais dinheiro, nós produzíamos obras melhores, porque eu não posso produzir uma obra com 10% do orçamento de um filme em França com a mesma qualidade, porque dinheiro traduz em coisas que se vêem no ecrã. Portanto, tendo um ICA com mais dinheiro, eu posso fazer um filme melhor e depois vendê-lo à Netflix e ainda trazer mais dinheiro para Portugal.
Mais gente pode fazer.
E mais gente pode fazer, exatamente. Há mais pluralidade. Mais filmes podem ser apoiados. O que o Sr. Deputado disse, que eu também achei interessante, foi que o ICA não é paraíso nenhum. Pois não. Então, vamos corrigir os defeitos que tem o ICA. Rotatividade de júris, por exemplo. Há pessoas que são júri todos os anos há 10 anos. Esse tipo de coisas nós podemos corrigir. Agora, por termos uma política pública má, não vamos desistir de ter uma política pública e pô-la nas mãos de operadoras internacionais a decidir eles a política pública de Portugal. O que o PSD e o PS estão a tentar aprovar é isso. É a nossa política pública passar a ser decidida por operadoras americanas. O que nós estamos a defender é que a política pública seja feita por portugueses e que depois, justamente como disse bem, haja filmes de qualidade que depois são vendidos. Não obrigar as operadoras falsamente a comprá-los com uma lei que nem a isso obriga. Porque se obrigasse a isso, não era tão má como é. Mas é que não obriga, eles vão escapar. Isto é um copo cheio de buracos e o dinheiro cai todo. Não está bem feito. Pronto, é só isso e passo a palavra.
Eu só queria, para já, alertar uma coisa sobre alguns erros técnicos que foram aqui pronunciados. Quando se diz que na lei vai aparecer uma taxação à Disney, não é a Disney que estamos a falar. É a nova plataforma da Disney que parte dos Estados Unidos. E aí duvido muito que uma lei destas, sem passar pelo Ministério da Economia, possa ser aprovada. A mesma coisa com tudo o que vem do espaço fora da comunidade europeia, duvido muito que sem uma aprovação do Ministério da Economia isso possa passar, que isso não passa em parte nenhuma do mundo, portanto aqui também não vejo como. Portanto, são negociações muito lentas e que demoram tempo. Portanto, há uma Disney portuguesa, há para explorar filmes, isso tudo que... uma Disney portuguesa. Pois claro, mas a Disney portuguesa. Não a plataforma da Disney, que não tem nada a ver com a Disney portuguesa. É uma plataforma que vai ser a partir e que, inclusivamente, vai destruir a Disney portuguesa. E é isso posso eu falar. Não, vai destruir. Porque a Disney portuguesa é os representantes que representam a Disney em Portugal. Portanto, tem cá, colaboradores, tem cá isso, etc. É outra coisa. O que está agora a acontecer é a plataforma que vai ser a partir dos próprios Estados Unidos. Mas é a partir dos próprios Estados Unidos. Não pode ser taxada. Nem essa, nem nenhuma dessas operadoras que estão nos Estados Unidos. Só com o Ministério da Economia. Portanto, é uma das coisas que eu já agora aviso a senhora deputada, porque isso não está certo. É a primeira coisa. Pois também não percebo aqui duas coisas. Qual é esta urgência? Para já, há duas coisas. Eu estou estupefacto pelo lado completamente neoliberal, quer dizer, da proposta, sobretudo, vinda do PS. Mas pronto, já estamos habituados a tudo, portanto, é mais uma coisa que a mim, eu já vi tudo. Já vi tudo, percebe? Portanto, mais uma coisa. Quer dizer, quando se tenta aqui, quando o PS devia ser o grande defensor de políticas públicas, que devia ser o grande defensor, realmente, que o tecido empresarial português possa, com os pequenos produtores, com as pequenas coisas, poder desenvolver-se, é exatamente o contrário. É pô-los nas mãos das majors. Eu vou dizer uma coisa. Neste momento há um filme da Netflix que está a ser feito em Portugal. Tá, pois já. Sabe quem é que decidiu todos os atores? Sabe? Foi Los Angeles. Los Angeles. Não houve nenhum que não tenha sido escolhido a partir de Los Angeles. Posso dizer que conheço pessoas, uma irmã minha está a trabalhar nesse filme. Okay? Posso dizer as condições em que eles trabalham e tudo passa por Los Angeles. Querem que os produtores portugueses funcionem assim? Está nas vossas mãos. Não tem nada a ver comigo. Não é comigo. Alguns produtores que vieram aqui de manhã com uma posição diferente são, se reparar, a maior parte deles, por mais respeito que eu tenha por eles, nunca conseguiram nenhuma internacionalização. Numa. Zero. Zero. Vejam os cineastas que estão nessa e que estão na nossa. Nenhuma. Vejam isso. Atenção, isso talvez para eles serem capatazes da Netflix seja talvez uma solução. Isso é o problema deles. Nós estamos a defender o tecido empresarial português. Isso é que é importante. É isso que eu quero que tenham atenção a isso. É isso que eu peço que reflitam. Como é que vocês têm números se nós não temos? Nós não temos, e somos do setor, não temos. Não nos foi comunicado. Vocês não têm números, não têm estudos que possam neste momento dizer que contrariar aquilo que eu disse aqui, que esta lei vai penalizar o financiamento, que seja por Netflix ou não, do cinema em Portugal. Não tem. Portanto, bom, não, mas fora da pandemia. A pandemia é alguma coisa que já cá está e depois da pandemia, muito provavelmente, as salas de cinema já cá não estão. Já cá não estão, a maior parte das coisas. Portanto, tudo isto tem que ser pensado. Porquê esta pressa? Porquê? Eu não percebo isso. Que pressa é que têm? Quem é que estão? Quem é que está por trás desta pressa? É isto que eu não percebo. Isto em relação ao PS. Em relação ao PSD, também não percebo. Alguém que demorou anos a construir uma lei, com todos os seus defeitos, é a lei que a gente tem. E que a gente tem de coisa. Tem que ser compreendido. Como é que há anos a construir, de repente, vai atrás do PS, neste frenesinho, para aprovar, quer dizer, uma lei, epá, que no fundo, muita delas vai destruir a vossa própria lei. Fale com os senhores, vai destruir a vossa própria lei. É isso que penso. É a única coisa que eu lhe peço. Eu não lhe posso dar aqui soluções. Eu fiz, como disse, já não sei qual. Eu trabalhei no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, cá, no mundo inteiro. Tenho uma experiência do mundo inteiro. Conheço todos os mecanismos que existem. Todos. Percebe? Com os seus defeitos e as suas qualidades. Sei as batalhas que há para que esta diretiva seja o melhor possível. Cada país está a tentar aproveitar isto para ser o melhor para o seu país. Nós não. Nós não. Não nos traz nada. Não nos traz nada. A única coisa que eu peço, só peço isso, é para um pouco de humildade. Um pouco de humildade. Eu não peço mais que isso. Quer dizer, um pouco de humildade. Ouçam-nos o nosso pedido, quer dizer, para que possamos todos chegar aqui a um consenso. Não é muito tempo. A bola agora está no nosso lado. Já não temos desculpas nenhumas se nos derem esse tempo. Se nos derem esse tempo, nós lançamos ao trabalho e podemos fazer propostas concretas e com números que nos têm que ser dadas de maneira a melhorar esta lei. É tudo o que pedimos. Não pedimos mais nada. Mais nada. Quer dizer, e pedimos, tenham calma. Vamos ver o que é que os outros países conseguem obter nas batalhas que têm. Não imaginam o que é que se está a passar na Alemanha, na França, nas batalhas que têm. E os números que vos dão dos alemães são falsos, porque isso são os números do Estado Central. Porque, além disso, a Alemanha tem todos os Estados Federais, que aumenta muitíssimo as contribuições das outras... Portanto, por favor, é o nosso setor que está em jogo. Disso nós sabemos do que falamos. Portanto, a única coisa que eu peço, quer dizer, eu não posso estar aqui a intervir, nem vou falar do Orçamento Geral do Estado, nem nisso, porque não conheço, não é meu, não é isso, mesmo sendo cidadão, posso ter a minha coisa, mas não me permito eu ter em estudar a complexidade disso. Agora, sobre isto, eu sei. Sobre isto, eu sei. Infelizmente, sei. Percebe? Mas sei. Okay? Portanto, a única coisa que eu peço, e peço-vos, que realmente não estejam aqui por causa de um projeto qualquer que está por trás e que não se fez de interesses partidários que não têm a ver com o setor. Têm a ver, talvez, com outras coisas, mas não com este setor. É exatamente isso que eu vos peço. E que reflitam. Deem-nos tempo e garanto-vos estarei aqui com vocês, o tempo que for necessário, farei as propostas, analisei tudo, fazemos isso tudo. Agora, isto tudo, nós precisamos de muito mais informação que não temos. Não só de Portugal, mesmo da Europa. Por favor, é isso que eu peço. É só isso.
E porque vamos dar mais
Europa? Não, é pá, pois, mas isso eles já estão habituados. Pronto, mas, portanto, a única coisa que eu peço é isso, é que por favor, peço-lhe a si, por favor. Que não seja em vão o tempo que nos deram hoje. É a única coisa que eu peço. Que não seja em vão isso. E que não tenham... tudo o que fizerem agora é remendos. Não chega. Isto tem que ser visto de uma maneira global. Por favor, não chega. que o secretário de Estado não percebe nada de cinema. Nada. Zero. Isso posso-lhe eu dizer que o conheço há não sei quantos anos. Zero. Percebe? Portanto, eu sei. E nem de audiovisual. Porque senão não estava como secretário de Estado. Estava com a sua empresa, que ainda é dele, não é? A trabalhar nela. O que ele não conseguiu fazer. Portanto, é a única coisa que eu peço. É a única coisa que eu peço é isso. Pronto. Muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos senhores deputados por nos terem dado esta oportunidade de termos mais aqui, ouvir mais estas entidades e também agradecer aqui os contributos que foram dados. Eu gostaria de dizer mais um bocadinho. Este é um processo, esta diretiva é uma diretiva de 2018, é um processo que não dura há pouco tempo. Estamos no final, quase no final de 2020, e como lembrei bem, e até antes da sua publicação já tinha havido um debate sobre a proposta que havia de diretiva de então. É um processo, enfim, que vai correndo o seu curso e que chegou aqui à Assembleia da República em junho. E desde junho até agora, nós, de facto, fizemos um percurso notável. Não é gabar-me em casa própria, mas fizemos todos. A Assembleia da República considera que fez um percurso notável. E porquê? Porque fez uma audição pública, de acordo com as regras institucionais das audições públicas, em que todas as pessoas se puderam enfim, manifestar, dar as suas opiniões, dizer... contraditórias entre si, enfim.
Nós falou, não cá.
Falou, não, eu estou a falar de uma audição pública, daquelas em que se publicam, em que a proposta se publica consulta pública, em que se publica em vários órgãos de comunicação social, comunicam-se para os órgãos oficiais, enfim, é consulta pública como se faz, aliás, nos instrumentos de ordenamento do território, em que toda a gente se pode pronunciar, sejam entidades do setor, não setor, a minha vizinha, eu, enfim, podemos todos pronunciar sobre aquilo que achamos, porque isto é uma lei, a lei obriga a todos, quer às entidades do setor, quer aos cidadãos interessados, portanto, somos todos obrigados a isso. Bom, fizemos uma primeira, depois, enfim, em que ultrapassámos largamente o período aberto para o envio de propostas, porque eu entendi que estávamos a fazer uma audição em julho, apesar de ter sido um ano muito confinado, estávamos a fazer uma audição em julho e, portanto, foram recebidos na comissão pareceres até meados de setembro. A audição acabava no final de julho e nós admitimos todos os pareceres que nos enviaram. Esses pareceres foram sendo imediatamente disponibilizados a todos, não só aos senhores deputados, como foram todos os pareceres foram postos na página da comissão, disponível a todas as pessoas. Para além disso, entendemos todos que, sob proposta de alguns grupos, uns não propuseram, o PS não propôs audições presenciais, mas houve outros que propuseram listas imensas e que todos votaram por unanimidade. Portanto, para além dos quase 50 pareceres escritos, foram feitas não outras tantas audições, porque se juntaram algumas entidades, mas foram feitas cerca de 30 audições. E depois uma coisa inédita foi, os senhores deputados fizeram as suas propostas de alteração, porque a lei que está agora em cima da mesa já é muito diferente da PPL inicial.
Não é suficiente.
Todos nós temos a nossa opinião e agora está a minha vez de falar, porque também posso falar. Mandámos uma coisa inédita, mandámos as propostas de todos os grupos parlamentares para quem já se tinha pronunciado, para um novo comentário. Bom, Aqui chegados, nós marcámos um calendário, que estamos todos disponíveis, não é, isto não é uma questão de fé, não é uma questão de fé, estamos todos disponíveis sempre para adiar, havendo razões que convençam a maioria dos deputados. E a maioria dos deputados votou ontem na reunião da Comissão de Cultura e Comunicação, que estavam abertos a que houvesse mais interação com o setor, mas que isso não prejudicasse, não prejudicasse o timing necessário para aquilo que, no entender dos grupos, seria o necessário para que em 2021 já fosse aplicado aquilo que está na lei que vier a ser aprovada, que nós ainda não sabemos quais são, porque naturalmente que os senhores deputados ainda terão propostas de alteração. Aqui chegado, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tenho um respeito imenso pelas opiniões de toda a gente. A vida ensina-nos isso e as nossas funções aqui obrigam-nos a isso. Temos o maior respeito pelas opiniões de toda a gente, como eu dizia, mas têm que compreender que aqui nesta casa, a maior parte das sessões até foram feitas aqui nesta sala, foi dito com toda a convicção, foi defendido com toda a convicção determinadas teses e com toda a convicção foram defendidas as teses opostas. Enfim, todos profissionais do setor, enfim, independentemente da minha opinião, porque eu não tenho aquela sorte de não ter que dar a minha opinião nesta matéria. Mas, de facto, há aqui os profissionais do setor que eu respeito todos e tenho o máximo apreço até pelo trabalho profissional de todos, muitos, não conheço todos, mas tenho um apreço muito grande pelo trabalho profissional. Mas o que é facto é que aqui foram defendidas teses contrárias pelo setor. E os senhores deputados ouviram e têm as suas enquadramentos políticos e fizeram as suas propostas. Eu, naturalmente, como presidente da comissão, estou sempre disponível para reabrir qualquer processo. Mas o que foi decidido foi que iríamos proceder agora às votações e que, enfim, eu também tenho tenho uma fé profunda na democracia e no ser humano e, portanto, estou em crer que aquilo que os senhores deputados entenderem que é, de facto, necessário alterar, ainda estão a tempo de fazer essas propostas. Estão, neste momento, profundamente conhecedores das propostas que estão em cima da mesa, das propostas de alteração uns dos outros, das posições diferentes que existem no setor e que, naturalmente, saberão, com toda a urgência, introduzir nas propostas que podem apresentar a todo momento até à votação. E no momento da votação também podem apresentar propostas. Assim como tenho uma fé profunda de que, sem consciência, entenderem que deve haver um adiamento, o farão. Bom, independentemente do resultado que vier a ser obtido, há uma coisa que eu vos digo, em nome da Comissão. Estarei sempre aberta a iniciar um processo legislativo de fundo para a alteração da lei do cinema. Sempre disponível, que neste momento estamos a transpor uma diretiva com balizas, com áreas de atuação e que há proposta em cima da mesa e que, se o setor de um todo entender que se deve iniciar um processo de alteração da lei do cinema, um processo, como dizia bem, que leve o seu timing, 3-4 anos, o que for, nós teremos uma base e, sobre essa base, poderá ser alterada a lei do cinema num processo diferente e que não corresponda a uma transposição de uma diretiva. E estarei sempre disponível para... exatamente, é de acordo com o regimento, a iniciar um processo de alteração de uma lei, que seja só alteração da lei do cinema e não a transposição de uma diretiva. Eu não estou a dizer que vamos fazer assim ou não, porque é o plenário da Comissão que decide essas matérias. Mas o que eu estou a dizer é que é muito útil o que disseram, agradeço muito terem cá vindo, porque essa, aquilo que disseram pode ainda alterar a posição. Enfim, não vejo ninguém com... Aliás, neste processo não vi ninguém com dogmas, com vontade, qualquer vontade de avessa à mudança e fosse em que sentido essa mudança, mas com certeza que agora há momentos em que os senhores deputados decidem, já ouvimos tudo, já refletimos o que temos a refletir, temos mais um espaço para refletir e queremos votar. E os deputados são soberanos. E a democracia é isto. A democracia é, aqui na Assembleia da República, que é o órgão que legisla, legislador, estão aqui representados várias vontades, que bom que estão representadas várias vontades, e decidirão se este processo vai continuar tal como está previsto, se não vai continuar tal como está previsto, e estando e continuando agora ou depois, naturalmente que têm em consciência, conseguirão em consciência fazer as suas propostas de alteração até ao dia da votação. Na própria votação podem fazer as propostas. E por isso, para terminar, e pedindo aos senhores deputados que continuem aqui um bocadinho, para terminar, agradeço mais uma vez, foi um gosto ouvi-los e espero que nos encontremos mais vezes no âmbito destes e de outros processos. Muito obrigada.
Muito obrigada.